estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. Dessa vez, totalmente aleatório, assim como foi na BlizzCon Online, a gente vai falar do Troll.
É, o Troll apareceu aí no meio dos painéis que a gente teve na BlizzCon. A gente sabe que o Troll é um personagem muito importante para a franquia. Tecnicamente, ele é o que fez a franquia Warcraft ficar muito famosa, com várias cenas famosas do Warcraft 3. Só que ele estava muito apagado desde os acontecimentos de final de BFA, onde ele teve uma palhinha quase inútil ali. E ele apareceu agora no começo de Shadowlands, jogando uma arma de pedra na Hélia, né? Que foi o mais heróico que ele fez até agora.
Perdeu o machado e a gente tem que ficar 30 minutos procurando outra arma pra ele.
Bela quest, aliás. Mas a gente pensou, pô, se ele apareceu num painel da BlizzCon totalmente dedicado a ele, acredita-se que ele vai ter alguma coisa a mais nessa expansão pra apresentar. Então a gente resolveu fazer uns episódios de lore pra contar a história do Jesus Verde do Warcraft.
Se não tiver, bota a culpa na Blizzard, não foi a gente. É, a gente tava meio sem pauta, a gente só copiou. Mas é isso, a gente vai falar aqui pra vocês, assim como a gente fez na série de episódios sobre o Arthas, sobre, né, o Lich King, na verdade. É, com todas as figuras que até então assumiam o manto e o elmo da dominação. É, a gente também tem a série de 3 episódios da Sylvanas, que a gente também fez aí. Vocês podem ouvir se vocês tiverem esse interesse. E agora a gente vai começar uma nova série com o Troll.
Então bora lá pro episódio. Então vamos falar de Goel, nome original de Troll, né? Porque talvez nem todo mundo saiba, Troll não é o nome original dele, é Goel. Ele nasceu em Azeroth no primeiro ano que os orcs chegaram até o nosso mundo pela invasão do Portal Negro e tudo mais. E ele nasceu no Monte Alterac, né? Nas montanhas lá, que tem até o mapa PVP e tudo mais. Os seus pais, eles são Durotan, o ex-chefe guerreiro do clã do Lobo do Gelo, e a Draca, que até aquele momento, né, na história, ela era só a Draca, ela não tinha nenhum título nem nada, ela era a mulher do chefe guerreiro. Mas hoje, olha só, ela é a baronesa da Casa dos Escolhidos e uma das líderes militares de Maldraxxus. Então, ela voltou aí e o Troll ainda não falou com ela, aliás, nessa expansão.
Ele ficou sentadinho lá em Oribus e a Draca foi fazendo as questlines lá de Maldraxxus e outras também que ela participou. Mas, na própria BlizzCon Online, teve, na sessão falando sobre o Troll, uma confirmação de que eles vão se reencontrar. Eles não estão ali à toa e vai ter algum desenrolar para essa história. O comentário aqui que eu queria trazer é que Troll, para quem não sabe inglês, Troll, ele é escravo, né? É uma palavra também para escravo em inglês, né? Que nem slave. E é por isso que ele tem esse nome, porque é um nome órquico para a palavra slave, tá ligado? E é por isso que ele tem esse nome, ele era chamado como escravo, e aí ele assumiu como nome, como identidade dele, mesmo depois que a avó dele contou pra ele o nome verdadeiro, né?
Mas por que que ele recebeu esse nome, né? O que que acontece? Quando os orcs estavam já em Azeroth, o Durotan e alguns outros líderes, eles começaram a perceber que o Gul'dan, ele era um grande pau no cu. Durante um encontro que ele teve com o Orgrim, tiveram uma reunião e ele tava voltando pra sua casa... Ele e a Draca foram atacados por seguidores do Gul'dan lá, seguidores que eram leais a eles, e mataram os dois, né? Infelizmente eles morreram, e não mataram o Troll, eles deixaram ele lá pra morrer pela natureza, né, vamos dizer assim. Só que ele não morreu, e ele foi encontrado por um grupo de humanos liderado pelo Aedelas Blackmore, nossa, eu sempre confundo os nomes que eles dão, porque é um nome muito parecido com muito o que tem na Aliança, mas é Aedelas Blackmore. Ele era líder de um dos acampamentos, né, uns assentamentos que a Aliança tinha, que tinha orques escravos, orques guerreiros que foram capturados durante a Segunda Guerra. E aí ele pega o Troll e ele fala, ele vai ser um escravo, então o nome dele é Troll, escravo, como o Moro comentou. E ele leva ele pra esse assentamento pra começar a criar ele.
É, nessa época, se a gente for pensar lá na história do Warcraft, é quando tinha acontecido a Segunda Guerra, né? Que pra gente se traduz como Warcraft 2. E os orcs já tinham invadido Azeroth, né? Já era parte da sociedade humana lutar contra orcs aqui. É, aqui, né? Aqui em Azeroth.
Aqui em São Paulo.
Aqui em Guarulhos, né? Enfim. E aí, por isso que tinha esses assentamentos de escravos com o final da história, né? Porque se a gente for pegar lá no Warcraft 1, os orcs ganharam a invasão, né? Se a gente for pensar em lore, eles conseguiram invadir Azeroth e se manter aqui. Mas no Warcraft 2, se a gente for pensar em canônico, a Aliança ganha a Segunda Guerra. E, entre aspas, os orcs ficam meio que perdidos, né? Ficam descentralizados, sem uma liderança muito firme. Mesmo tendo a figura do Warchief controlando todo mundo. E aí, esses campos de concentração, né? Campos de escravos que tinham, é onde eles estavam começando... Na verdade, eles não estavam começando a se organizar. Eles ainda estavam bem desorganizados. Mas os orcs que estavam livres ainda estavam com esse objetivo, que a gente vai ver daqui a pouco na história... de liberar esses orcs presos para poder restaurar a Horda, né, e voltar à invasão de Azeroth.
O Thrall, ele foi levado para um campo de escravos que chamava Durnhold Keep, um castelo que ele ainda tem no jogo, mesmo que todo quebrado agora, e a gente vai entender porque ele está todo quebrado, que era um dos maiores pontos de estratégia para outros campos de escravos, né? Então ali ficavam os líderes que caçavam orcs e controlavam para qual campo ia cada orc. E ele foi pra lá, e como ele era um orc e os humanos tinham uma noção de toda a brutalidade que ele tinha, ele foi criado pra ser um gladiador, né? Ele foi criado pra ganhar dinheiro. O pessoal colocava orcs pra lutar entre si. Só que um ponto interessante sobre o Thrall é que como ele era uma criança, ele cresceu com toda aquela brutalidade natural que os orcs têm, né? Que faz parte da essência da raça. Só que ele aprendeu táticas e estratégias de combate dos humanos. Os humanos ensinavam eles porque eles queriam ter um gladiador parrudo ali pra ganhar. E nesse ponto da vida dele, quando ele tá crescendo e se tornando um gladiador, ele conhece uma pessoa muito importante pra história dele, que é a Taredha Foxton. Ela era uma humana, ela era noiva do Blackmoor, né, o cara que capturou o Thrall, só que ela era gentil, ela era uma curandeira ali, ela cuidava dele... E ela não via ele só como um gladiador, ela via ele como uma pessoa, vamos dizer assim, entre várias aspas.
É, se a gente for pegar nessa época, ela era criança, né? Ela era mais aquela prometida, entre aspas, sabe? Pensa em época feudal, né? Que, tipo, o lorde feudal, ele escolhe quem ele quer pra ele, e é isso aí.
Cara de 40 anos casando com mina de 12, né? Esses negócios assim.
12 acho que tava até velha pra essa época aí.
Que horror.
É, foda, mas era assim... E a gente pensa aí que ela era meio que a protegida, né? O Thrall, ele tinha sido criado pela mãe dela, né? Até pensando em amamentação, né? No livro fala que ela... A mãe da Taretta que dava leite pra ele também, que amamentava ele. Então eles tinham esse relacionamento aí bem de irmãos mesmo, né? As pessoas acreditam que é um relacionamento de amor, né? Que eles eram apaixonados, mas isso... É aquela história tipo da novela das oito, que as duas crianças que não são da mesma família crescem juntos e se apaixonam. Então, eles começaram, né, nessa época era mais essa amizade sincera mesmo, essa amizade de irmãos. E pode ser que ele tinha esse objetivo mesmo, né, de um dia os dois se juntarem, mas não era nesse momento. E um negócio que aconteceu desse desenrolar dele aí, que conforme o Thrall ele ia crescendo, até a própria Christy Golden lá na sessão da BlizzCon Online comentou, é que o Thrall, como ele era criado entre humanos, mesmo ele sendo um orc, né, ele era criado entre humanos, ele agia como um humano, né, mesmo ele sendo um gladiador e usava a fúria órquica que ele tem, mas ele tinha esse lado de se relacionar com a família, de conhecer, de conversar, o próprio... Blackmoor, ele tratava ele de maneira diferente, porque ele via o Thrall como um tesouro que ele tinha ali no campo de escravos dele, né? Então o Thrall, ele nunca se identificou nem como um orc, nem como um humano, enquanto ele tava crescendo. E isso, trazendo pra hoje, né, pulando um pouquinho, mostra bastante no que o Thrall entende como ele mesmo, né? Quem é a identidade Thrall? O que ele entende?
Sim, sim.
Ele é o cara, né, que a gente vai ver a história no desenrolar dessa série de episódios que a gente vai fazer. Que ele vai se descobrindo como líder da Horda, como um líder órquico, como um herdeiro de toda uma cultura nobre de outro planeta até. Mas, nesse momento, ele era só um moleque forte pra caramba.
Verde.
Verde, é. E que era tratado de maneira até, tipo, paparicada, né? Porque se comparar ele e os outros orcs também, os outros eram só na porrada. E ele tinha um tratamento um pouquinho diferente por conta disso.
Ele era o orc que não tomava chicotada, mas ainda era escravo.
Uhum.
É legal também que, durante essa época que ele tá crescendo, como ele foi encontrado bebê, o Thrall, ele não sabia falar órquico nessa época. E eu achei isso muito interessante na história, porque durante as passagens dele ali por Dunkhold Keep, ele encontra com outro orc, e esse orc, tipo, se liberta e vê que ele é mais novo, né? Se liberta assim das correntes, e começa a lutar contra os guardas e começa a gritar pra ele: corra, corra, fuja daqui. Só que em órquico. E ele não entende nada. Então, tipo, naquele momento também tem aquele baque dele, tipo, mano, eu sou um orc igual esse cara, só que eu sou um orc mesmo, porque eu não entendo nem o que o cara tá falando. O cara tá falando a língua nativa dos orcs. Esse evento, ele até culminou, né, esse evento desse orc se libertar e tentar ajudar o tal, culminou que o Blackmore ficou puto e prendeu o Thrall. Ele falou, não, você tentou escapar ali com o cara e tal, então você vai ficar aí num castigo, ficar preso. E durante essa prisão, ele começou a refletir muito, ele começou a escrever cartas escondidas pra Tareta, e a Tareta respondia, mandava uns mimos pra ele e tudo mais, e ele falou pra ela, mano, eu acho que eu preciso me entender e aqui não é o lugar, eu não posso ficar aqui pra sempre, então eu tenho que fugir. E aí, a partir desse momento, ele começou a planejar a sua fuga.
Um outro acontecimento relevante aí, que linka também com os programas que a gente já fez, é que em uma das sessões de gladiador que o Thrall teve, ele também foi visitado pelo próprio Arthas, né? Que ele era o príncipe, né, do reino, e ele visitava todos os keeps, né, todas as fortalezas e todos os campos pra ver. É a diversão que tinha, né? Não tinha muito TV, então o pessoal ia ver a arena, ver gente se matando. E o Thrall, ele não conhece diretamente, mas o Arthas, né, nessa época ele já tinha ouvido falar, tipo, de tão forte que o Thrall era, de tão acima da média que o Thrall era, mesmo sendo só um escravo, mesmo sendo só um guerreiro, que o próprio príncipe foi visitá-lo e tipo, ver o que ele conseguia fazer. Mas aí, né, com o tempo, a Tareta conseguiu ajudar o Thrall nessa fuga, fez uma distração lá e ele se despede dela com uma dor no coração, com dor no peito, né? E ele foge para tentar se reencontrar com a liderança, né? Com a tal liderança da tal horda que ele ouviu falar.
Durante essa busca que o Thrall tem para tentar encontrar essa liderança, ele é capturado, né? Vamos dizer assim que o Thrall não é muito bom em escapar das coisas, mas ele é capturado. E a gente vai ver pela história que ele é capturado mais algumas vezes. Orc adora, né? Essas coisas. Mas ele não é capturado por um grande assentamento, é só por um acampamento. E nesse acampamento ele conhece um orc, da época de Draenor, da época da invasão, bem velho já. E esse orc começa a contar pra ele sobre tudo o que aconteceu, sobre a corrupção do Gul'dan, e sobre como os velhos costumes órquicos, eles estavam sendo esquecidos, né? Porque os orcs, eles eram aquele ideal que a gente vê até durante o Warlords of Draenor, de serem clãs unidos, honra na batalha e tudo mais, e depois do Gul'dan foi só porradaria e ninguém mais entende mais por que tá batendo. E esse orc, ele fala pro Thrall: procure por Grom Hellscream. Ele é um dos orcs que ainda pensa nos velhos costumes e sobre ser orc de verdade, sobre ser um guerreiro. E pra quem não sabe, o Grom Hellscream é o pai do Garrosh, que não aparece por enquanto nessa parte da nossa história. E aí então, com o Thrall agora tendo essa informação sobre o Grom, ele consegue escapar do acampamento, né? Agora ele já tá mais esperto, já consegue escapar. E ele vai até o encontro do Grom, na sorte, ele acha o cara ali, né? Pesquisando informações, e ele consegue chegar até o Grom pra eles trocarem um papo ali.
E aí o Thrall encontra o Grom Hellscream, né? O Gromash, como depois do Warcraft Reforged começou a ser chamado também no jogo. Até então era Gromash, mas no game antigo, no clássico, era só Grom. E ele reconhece, né, que até pela roupa que o Thrall foi encontrado quando ele era bebê, ele tinha tipo uma túnica, um manto, né, que ele foi encontrado, e ele guardava isso até hoje. E o Grom reconhece como aquele tecido ou aquela relíquia como parte do clã Frostwolf, que é o clã que o pai do Thrall e a mãe do Thrall eram. E aí ele resolve se separar da tal horda, né, para ir tentar encontrar e reencontrar as suas origens. E ele viaja, né, para Alterac Mountains, como o Belkin falou, que tem lá o campo de batalha. Ele é resgatado pelo Drek'tar, que é um dos personagens mais icônicos, eu acho, do World of Warcraft também, né? Se a gente for pensar, ele não é tão relevante, mas ele é bastante icônico. Ele é aquele xamã velho careca.
Que é cego.
É, com os olhos blindados, que nem o Illidan.
Acho muito da hora.
Você já viu um orc bem velhão com um olho blindado? É o Drektar. Ele é bem relevante. E aí ele reencontra o seu lugar dentro desse clã, né? O Drektar também reconhece quem é o Troll, né? Ele não tinha nome porque ele não chegou a conhecer o bebê. E quem era o pai dele, que era o Durotan, e ensina pra ele como que o clã dele foi traído e como é que era a Horda antes da corrupção do Gul'dan. Então é um momento muito importante para a história do Troll, que marca ele como um orc, sim, né, um guerreiro selvagem, chega até a ser violento, né, se a gente for pensar nisso, mas ele se reencontra também na honra, né, que os orcs originalmente, antes de toda a palhaçada que a gente começou a contar um pouquinho, que a gente mencionou lá do Ner'zhul, Gul'dan, que ferraram os orcs lá em Draenor. Os orcs eram uma tribo, na verdade, uma espécie unida, honrada, que era guerreira sim, mas eram guerreiros leais, né? E não os selvagens, os bárbaros que a gente vê a partir do jogo do Warcraft 1, né?
É muito legal, porque nesse encontro, quando o Troll ele é acolhido pelo clã, ele tem que passar como uma espécie de inicialização, né? Que todo clã órquico tem iniciações estranhas, tipo aquele clã da mão despedaçada, que é o pessoal cabelo emo, que só tem um braço, né? Mas enfim, ele teve essa inicialização, e o legal dessa parte, e que é muito importante para a história da raça dos orcs, é que foi a primeira vez que o Troll ele teve a experiência de ter a conexão com os elementos. E pra todo mundo entender, a raça órquica, ela sempre teve muita conexão com os elementos. Até aparecerem os Draeneis, os orcs, eles eram a única raça que tinha mais conexão, assim, na época do Warcraft. Depois tem os Tauren, tem os Troll e tudo mais, mas na época do Warcraft, que tinha conexão com os elementos, que eram xamãs. E quando eles tomaram o sangue lá do Manoroth, ficaram verde e tudo mais por causa da invasão do Portal Negro, os elementos pararam de se comunicar com os orcs, porque eles se sentiram traídos, né? Tipo, mano, você tá se aliando com outro lado aí, que hoje em dia a gente entende que são essas forças primordiais, que a gente também tem episódio aqui do podcast que explica sobre isso. E quando o Troll teve essa conexão, foi muito incrível pra raça, porque foi a primeira vez que um orc xamã nascia, assim, entre aspas, desde a abertura do Portal Negro. Então, pro Drektar, que era um xamã, aquilo ali foi tipo, puta que pariu, mano, o cara é o Messias, por isso que a galera zoa que ele é Jesus Verde.
E se a gente for pensar, são poucas as raças até hoje que tem essa cultura xamânica, tipo, como principal, né? Até os Taurens que você mencionou, eles têm xamãs, mas eles também têm o druidismo como parte muito importante da religião deles. E até a luz, né, também faz parte, né, quando eles pensam lá nos dois olhos de Anshe e Musha lá, também tem um pouquinho de luz na religião. Os outros que também têm um pezinho no xamanismo são os Wildhammer Dwarves, né? Os anões Wildhammer. E eles são xamãs, mas dentro de uma sociedade que tem os Bronzebeard e os Dark Irons, que tem outras religiões ao mesmo tempo. E os orcs originais, né? Se a gente for pegar os OG orcs, eles eram xamãs. E depois que os Draenei chegaram, e até aprenderam com eles, né? Se tem Draenei xamã hoje em dia, é porque eles aprenderam com orc também. Porque os Draenei, eles são divididos em duas religiões, né? A luz e o fel, né? E o pessoal da Burning Legion, os demônios.
Então, ele é aceito ali, né? Na iniciação dele pelo clã. Agora ele é um poderoso xamã e começa a se espalhar sobre ele ter esse poder. Até que um dia, ali estando como um dos líderes agora do clã Lobo de Gelo, né? Porque ele era filho do anterior líder. Ele é visitado por uma figura, um orc, todo encapuzado, e ele fala que o clã não podia mais ficar exilado. Eles tinham que se unir pra combater e eles tinham que voltar a ser a Horda original, né? Voltar a ser os clãs originais. O Troll chega a discutir com ele, fala que, não, eu vou me unir com o Hellscreen então, e a gente vai atacar os humanos. Ele fala, velho, para de ligar pros humanos, vocês vão gastar muita coisa neles, vocês têm que pensar além deles, além do conflito com os humanos. Quer matar os humanos? Mata. Mas tem que pensar como uma raça. E aí eles começam a sair no tapa, ele e esse cara. E esse cara não é um qualquer, ele é o Orgrim, Dunhammer, né? Que era o líder atual da Horda naquele momento. Pelo Troll ser mais novo, pelo Troll ter muito mais experiência de combate, até por causa daquilo que eu falei, dele ser treinado pelos humanos em estratégia, ele consegue ganhar do Orgrim. E aí o Orgrim reconhece ele como o líder dos orcs do clã do Lobo do Gelo, ele reconhece ele como um poderoso guerreiro e, além do Troll, a única pessoa que já derrotou o Wargreen também em combate foi o pai do Troll, né? Foi o Durotan. Então, agora eles vão se aliar pra tentar conquistar os clãs orcos e trazer essa nova horda à união e sair das amarras do Fel do Gul'dan.
E esse momento também é relevante pra gente chamar atenção, porque é um momento que um líder da horda, né, o Dunhammer no caso, ele entra em contato com um filho de um conhecido dele, de um antigo amigo dele, que é o Troll, que é filho do Durotan, e oferece essa possibilidade de, cara, assuma, né, quem você é, a sua herança, tipo, tudo que o seu pai representava também, o seu clã representa, e se junta com a gente, né? Que é uma coisa que, se a gente for espelhar lá na frente, ele tentou fazer quase que literalmente a mesma coisa, né? Ele deu oportunidade pro Garrosh assumir o manto do pai dele e tentar trazer também toda a honra que o pai dele representava, mas a gente sabe no que deu. Mas esse momento também é marcante para definir quem que é essa personalidade, né? Porque a partir do momento que o Dunhammer reconhece o Troll como um merecedor daquilo, ele promove meio que o Troll pra sub-líder, né? Cara, eu sou o Warchief, você é meu braço direito, você representa o clã que representa o que eu gosto, o que eu quero pra nossa horda, né? Tipo, esse lado mais honrado, xamanístico e tal. E eles começam, né, nessa aliança, eles começam a recuperar e liberar os orcs que estavam sendo presos.
Nesse momento que eles começam a liberar os orcs, uma das estratégias que eles tinham era o Troll entrar, tipo, na surdina, fingindo que é um prisioneiro ali no campo, e ele usar os poderes xamânicos dele pra libertar os orcs. E isso tinha, como que eu posso dizer, dois pontos, assim, de importância. Primeiro porque ele não precisava de arma, era só usar raio, fogo, trovão, né, o avatar lá. E segundo, porque os orcs vendo aquilo, eles ficavam tipo, caraca, mano, um xamã. O cara aí, ó, os elementos estão com o cara, vamos seguir ele. Então isso dava um bump ali pros orcs que tava preso pra conseguir lutar contra os humanos.
E deu certo, né? Eles começaram a liberar alguns campos de concentração, e até que não deu mais certo, né? Que a gente pensa, tudo começa dando bom, no final dá ruim. Conforme eles iam libertando os orcs escravos, os humanos da aliança, eles começaram a se organizar mais e colocar mais proteção. E chegou o momento que eles foram fazer uma libertação e, infelizmente, o Dunhammer ele foi morto por um dos cavaleiros da aliança. E aí é o fim, né, da horda reformada, entre aspas, porque a gente tem um período até o Troll realmente se estabelecer como Warchief, né? O Dunhammer ele declara, Troll, você é o novo Warchief, ele dá a armadura que ele usava, né? Aquele plate que o Troll usava lá na Craft 3 preto, é a armadura do Dunhammer. O próprio Martelo da Perdição também é o martelo que tem o nome do Dunhammer, é dado pro Troll, mas ele ainda não se via, ele ainda não tinha essa posição de liderança, ele não entendia muito o que ele queria representar nessa horda. Mas o que ele faz é continuar o que ele tinha começado, né? Então, se o objetivo do Dunhammer era libertar os orcs e reunir as tribos de orc de novo, ele mantém fazendo isso.
É legal que nessa hora que o Dunhammer ele entrega a armadura e o martelo pro Troll, ele tem um buraco, né, na armadura ali que o Dunhammer foi morto e tudo mais. O Troll pede pra ele só ser restaurado, ele pede pra que as marcas de combate continuem ali, pra ele sempre carregar ali como que o mentor, entre aspas, vamos dizer assim, dele, um dos mentores morreu, e nesse momento ele pega também o martelo da perdição ali, e ele adiciona o símbolo do clã dele, né, dos Lobos do Gelo ali, pra mostrar a evolução dele, agora ele é o portador oficial do martelo, que agora ele não é mais, e todo xamã tem.
Agora o meu xamã, eu quero colocar também uma marca do meu xamã. Que eu também tenho.
Colocar a marca do podcast, né?
É.
No martelo. Durante, então, a sua jornada, né, pra continuar unindo os povos e libertar os orcs, o Troll, então, ele decide atacar Dunhold, né, que foi o local onde ele cresceu e ficou preso e foi transformado em um gladiador. Então ele começa a juntar os seus exércitos, né, porque agora não tinha mais como ele entrar na surdina, tinha que ser, tipo, um cerco total ao castelo. Só que lá dentro ainda tinha a Taretta, né, agora uma mulher adulta já, só que ele ainda sentia que ela não fazia parte dali, ela não era um humano ruim. Então, ele secretamente conseguiu entrar em contato com ela, e eles se encontraram, ele falou pra ela, meu, foge, pega a sua família, sai correndo do castelo, porque a gente vai entrar tacando puteiro. E ela falou que ela não ia fugir. Ela falou que ela não acreditava que essa batalha ia acontecer, que eles iam conseguir resolver de forma pacífica, era só ele conversar com o Blackmoor, que eles iam resolver, e tipo, ela ficava com medo também de que se ela fugisse, o que ele ia fazer com o resto do povo, o que ele ia fazer pra família dela e tudo mais.
Ela meio que não confiava que o Troll ia conseguir, né, mano? Ela tava mais com medo da retaliação que ela ia sofrer e que o próprio Troll ia sofrer, porque ela não tinha entendido o tamanho da força que os orcs tinham conseguido se reunir dentro, sob o comando do Doomhammer e agora sob o comando do Troll, né?
É, já tava, tipo, a galera já tava só os bodybuilders saindo da academia peitão, assim, né? Então não teve como, ela voltou pro castelo e começou a batalha, começou o ataque. E no meio desse conflito, o Blackmoor, sendo um bom cuzão, ele tentou escapar por um túnel que tinha lá e ele acabou sendo encurralado pelo Troll. E é legal nessa parte, porque é descrito que o Troll, ele encontrou ele desarmado e ele ainda deu uma espada pro cara tentar ter uma chance. Pra você ver como o Troll era pump ali. O cara tava, ele falou, mano, pega a arma, primeiro, exatamente por isso que você falou, ele é honrado. Só que, tipo, eu vou até me segurar aqui, eu nem vou bater forte. Só dá um tapinha só pra você ter chance. Porque o Troll era muito mais forte do que ele nesse ponto.
Só pensar que ele era um tiozinho humano, nada a ver, dono de escravos, e o Troll era, tipo, o gladiador mais forte que ele tinha, líder da horda, e agora também com um full plate gigante, um martelo fudido de forte, e todos os espíritos dos elementos ao seu lado, né? Tipo, era um pouquinho...
Meio overpowered já,
né? E ainda tava montado num lobo, né? Se a gente pensar no Warcraft 3, ele ainda vem montado em cima de um lobo. Foda.
Mano, agora eu fico imaginando ele em cima do lobo, ele já é grande dentro da caverna, mas que caverna grande é essa? Falo, meu Deus. Mas então eles estão ali no confronto e o Troll, mano, acaba só no tapinha matando o cara, que o cara não vai aguentando. E o cara não aguenta, o Blackmoor, ele começa a morrer, ele começa a cair fadigado. E ele, pra ser aquele cuzão completo, né, a cereja em cima do bolo, ele ainda fala pro Troll que ele é o maior orgulho dele pelo que ele se tornou. Então, tipo, o cara falou assim, você só tá onde você tá porque eu te criei. Olha, mano, não é um cuzão, né?
Não, não
é um cuzão.
Mais que isso, né? Porque o Troll não ia matar ele, assim, tipo, de graça, tá ligado? Mas o filho da puta matou a Tareta e arremessa a cabeça dela no chão pro Troll ver qual que era a resposta que ele tinha, que ele não ia se render, tá ligado? Isso aqui é a minha resposta contra os traidores que me traem. Traidores que me traem, é foda.
Antes de começar o combate, o Troll ainda falou, Bruno, vamos resolver isso de forma tranquila, a gente não precisa sair se matando. E aí o cara fala assim, ah, você não quer matar? Então toma aqui a cabeça dela. E, nossa, mano. É bem Game of Thrones, né, essa cena? Assim, a parte que o Game of Thrones ainda era bom, a série.
E aí, né, mano, aconteceu isso, o Troll derrotou o cara, liberta, assim, os orcs de Dernhold. E além disso, destrói a fortaleza, né? Porque realmente não era uma lembrança que ele queria ter.
Por isso que eu até comentei que se você quiser ver essa fortaleza, ela ainda existe nos reinos do leste, só que tem um monte de elemental lá putão destruindo tudo. E vai destruir você se você for level baixo também, porque eles atacam o player.
Na caverna do tempo lá também tem a dungeon, que também dá pra ver ela restabelecida, mas na linha alternativa do tempo com os dragões do infinito e tal. Não o pirata, infelizmente, mas...
Infelizmente. Dragão pirata dos nossos corações.
E aí, vitorioso, né, os orcs são libertados e o Troll, além de destruir a fortaleza, ele manda o segundo em comando do Blackmoor avisar os líderes da aliança que, cara, aqui é a Horda agora. Eles ainda não estão em Kalimdor, não é ainda a história do Warcraft 3, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas o Troll realmente dominou aquela região ali e criou as suas fortalezas, que até hoje, como o Belkin falou, ainda estão lá no jogo, no World of Warcraft. E ele fala, cara, se a aliança quiser deixar a gente em paz, a gente fica de boa aqui, vocês ficam lá, tudo tranquilo, sem problema nenhum, já fiz o que eu queria fazer, que era libertar os meus orcs irmãos aqui, e acabou. Mas a gente sabe, né, que num jogo chamado Warcraft, não ia acabar desse jeito. E aí a gente entra na lore do Warcraft 3.
Não é o Peacecraft, né, mano?
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
Antes da gente começar a falar sobre a lore do Warcraft 3, existe uma passagem entre esse final do confronto com o Blackmoor e o começo da campanha do Warcraft 3 que eu achei muito interessante quando eu tava pesquisando as coisas sobre o Troll, que é o seguinte, o Eitrig, né, que é aquele orc que, mano, aparece em uma porrada de lugar, tem no barco lá em BFA, é um daqueles generais da Horda, ele ainda tava sobre o comando da Horda do Gul'dan, e eles foram fazer um ataque até a Stratholme. E aí, ele não deu certo, ele foi preso, sentenciado à morte, e ele foi salvo por um humano. Não sabe por que ele foi salvo pelo humano, talvez o humano acreditasse neles, ou coisa do gênero, e foi levado pra floresta pra ser curado. O Thrall, sabendo disso, falou, não, mano, esse cara é um general, vou atrás dele, é um puto orc da hora. Ele encontra eles, e ele fala assim, ó, como você salvou ele, o Eitrig, eu vou deixar você e o humano.
E esse humano não mais era do que Albert Einstein... Não, pera.
Adoro esse meme. Mas esse humano era o Tyrion, cara, e eu nunca tinha ouvido falar dessa história e achei muito legal. Porque a gente percebe que o Tyrion, que é um humano paladino, um dos mais fortes da existência da história do Warcraft, ele tava ajudando o Eitrig, velho. E eu não sei porquê, porque não conta, ele só ajudou e foi embora depois.
É, ele era só bonzinho, né, mano? Mas aí também mostra o que o Troll ele gostaria dele pra horda dele, né? Que não é matar humano de graça, como o pessoal da tatuagem da Horda na barriga prega.
Ah, mano, mas eu tenho tatuagem da Horda no braço, sempre que você fala isso eu fico triste, mano.
A Horda é, cara, acolhimento das raças que são excluídas pelas outras, entendeu? E honra, e cultura, e herança, e familiar e tal. E é isso que o Troll representa. E, cara, não tem por que matar o Tyrion ali, sendo que o cara tinha acabado de ajudar um orc, um parceiro dele, sabe?
Sim. Eu fico pensando também até se daria certo, né, mano? Um confronto ali do Troll na melhor das suas épocas contra o Tyrion, que devia estar na melhor das suas épocas também, ia ser ali na linha, mano, pra definir as coisas.
E aí, começando a cinemática do Warcraft 3, se a gente for lembrar lá daquela cinemática antiga, aquela que o Troll tá dormindo e aí tá chovendo pra caramba fora, ele acorda no susto, ele tem uma visão e uma voz conversa com ele, tipo, de coisas que podem acontecer no futuro dele, né? Que é a guerra entre as facções, a chuva de fogo do céu e tal. Quando ele acorda, ele, na verdade, percebe que não era bem um sonho, era realmente uma visão passada por ele. Ele encontra com um misterioso profeta, que a gente sabe quem é, que é o nosso querido Medivh, e ele fala que, cara, o futuro da Horda não é ali onde ele tá. Não é ficar ali dormindo e ficar acampado pra sempre ali nos Reinos do Leste, sim que existe, tipo, a Terra Prometida pros orcs quando eles vieram pra Azeroth, que era Kalimdor, e que é lá que eles iam encontrar o destino da raça dos orcs. Claro que a gente sabe que não era bem isso, o Medivh não tava muito bem relacionado nessa época e as previsões dele não eram assim, ah, vai lá e tá tudo certo.
Ele tá meio chapado, esse Medivh, nessa época.
Mas como o Orc, nessa época, o próprio Troll, ele era muito ligado à religião, visão, xamanismo e tal, ele obedece esse chamado e ele reúne todas as forças órquicas, né, da Horda, na verdade, que nessa época a Horda era apenas orcs, e levam eles todos pra Kalimdor, viajando e abandonando o que eles tinham conquistado até então.
É muito legal que, como eu comentei no começo do episódio, o Troll ele se tornou um símbolo, assim, vamos dizer, pra franquia. Porque essa cinematic que conta essa parte da história, né, que é o sonho do Troll e ele acordando, eu acho que ela é a cinematic mais famosa de toda a franquia do Warcraft. WoW, Warcraft, junto de todas, eu acho que ela é a mais famosa. Porque naquele momento, de tudo que a gente contou até agora, as histórias do Warcraft 1 e do Warcraft 2, não teve o Troll, a gente não jogava com o Troll. E agora a gente vai jogar com ele. Então, ali a gente conhecia o profeta de tudo, né? A gente conhecia o, entre aspas, muitas e muitas aspas, o personagem principal da franquia.
É, que é mesmo, né?
Eu também acho que é um dos meus personagens favoritos. Quem não acha, sinto muito, é clubismo isso aqui.
A Blizzard, desde que o Madsen saiu, eles estão tentando colocar o Troll meio que de lado, mas não dá, né? Não dá.
Sim.
A própria cinemática do Sorfang indo falar com o Troll e fala, cara, você não precisa ser o líder, mas você não pode abandonar a gente, diz exatamente quem que é o Troll.
E aí, como o Moro comentou, eles começam a navegar, né? Eles roubam navios da Aliança durante alguns confrontos e começam a navegar pros reinos de Kalimdor, no oeste e tudo mais, a Terra Prometida, e papapá, que ele viu no sonho. Só que no meio ali da aventura, eles são pegos no Maelstrom, né? Que é aquela tempestade gigantesca que existe no meio de Azeroth. E pra procurar refúgio, eles encontram uma ilha. E aí, nessa ilha, eles têm um dos encontros mais importantes da franquia, que eles encontram com o Sendin, que na época ele é o líder dos Trolls Lança Negra, que são os trolls que a gente joga hoje em dia, né? Os trolls corcunda, que infelizmente não tiveram o mesmo tratamento dos orcs aí pra ficar reto, tadinho deles. E ele pede a nossa ajuda, porque a ilha, ela tá sendo atacada pela Aliança também, que tá nas navegações ali e tudo mais, a gente vai ajudar eles. E depois, eles são atacados por uma força terrível e avassaladora do submundo. Murlocs, olha só. E eu nunca vi na história do jogo os Murlocs dar um pau tão grande na gente, velho. Porque ali, quando você tá jogando a história do Warcraft 3, os Murlocs são muito fortes, cara. É muito, muito forte. E eles capturam a gente, prendem tanto os Trolls quanto os Orcs, e a gente acaba se liberando ali. Descobre que os Murlocs estão sob a influência de uma bruxa do mar, que é uma naga.
E o pior de tudo é que eles chegam até a matar o Sendin, né? Esse é o nível de tão forte que eles estavam tão organizados ali. Depois você vai matar eles quando você tá nível 1 no jogo? Depois. Mas nessa época aí, meu amigo...
Pô, é o Trau, né? É o cara que fez cerco em Castelos da Aliança. E o cara tá apanhando pra Murloc, né? Mas beleza, a gente entende que toda expansão que passa, a gente pode ser o salvador do mundo, a gente tem que pegar pena alguma hora. Mas com a morte do Sendin, né? Durante esse confronto com os Murlocs e com a Naja... Ele pede pro Troy e fala, pô, guia o meu povo, tipo, por favor, salva o meu povo, eles são tão necessitados quanto o seu. E o Troll fala, não, beleza, então agora, se os Trolls querem, eles podem fazer parte da Horda com a gente, né, da nossa nova Horda. Então eles se juntam, fogem da ilha e, enfim, chegam a Kalimdor depois desse bloco enorme que tem no jogo, que você tem que ficar matando o Murloc.
E aí, né, chegando... Em Kalimdor, eles encontram mais algumas raças que eles não tinham tido contato até então, né? A primeira que eles encontram são os centauros, que até o Troll tinha até certa esperança de também ter um relacionamento com eles mais positivo, mas ele vê que, na verdade, os centauros no universo de WoW, ao contrário de muitos outros universos, inclusive Digimon, Harry Potter, um monte de coisa, centauro é sempre os caras inteligentes e tal... No WoW, os centauros são tudo uns filha da puta. Tudo maluco, bárbaro, sei lá, come criança. E na real, quem eles acabam fazendo uma aliança ali são os Tauren, que são os Minotauros, né? Que no WoW eles têm esse nome mais maneiro, Tauren. É, que, entre aspas, tem esse nome porque é um anagrama de nature, de natureza. Então, por isso que tem Tauren. É, eu acho que podia ser Minotauren, mas...
Não,
hoje em
não,
dia já fica estranho, mas... Não, pensa, se você tivesse desde 90 e tantos ouvido Minotauren, você não tava tão...
É, talvez sim. É que nem você falou, a gente já conhece como Tauren, então é meio estranho.
É que nem Worgen, se fosse Werewolf hoje em dia, tipo, mano, não dá.
Sim.
Mas eles fazem essa aliança porque o Troll, ele reconhece no líder dos Tauren, né, o Cairn, características e personalidade que ele também tinha e que o próprio Doomhammer também tinha antes dele, né? É um cara honrado, é um cara, tipo, feroz, né? Tipo, batalhador, guerreiro, que luta pra defender sua tribo, defender o seu povo desses centauros que são tudo maluco. E aí cria-se esse relacionamento entre esses dois, e aí mais uma vez a Horda acaba abrindo espaço pra mais uma tribo depois que se resolve toda essa situação com os centauros. E aí agora a nova Horda, né? Além de receber todos os orcs de vários clãs que tinham sido... destruídos ou abandonados, entre aspas, agora também recebia tanto os Trolls que já vieram com eles ali do meio da viagem, quanto também os Taurens de Mulgore.
É legal que quando o Troll ajuda os Taurens ali, eles até ajudam eles a migrar pra Mulgore, porque eles estavam mais ao sul e eles migraram pra Mulgore, onde tem lá a base deles que a gente conhece em cima da montanha que todo mundo cai do elevador e morre. Thunderbluff. O Cairn fala assim, pô, já que você ajudou o meu povo, eu vou te falar aonde tá o profeta. Porque o Cairn tinha noção que existia um profeta, né? Que eles chamavam de o oráculo. Ele falou, o cara tá lá pro norte e tudo mais. Aí o Troll fala, pô, então vamos fazer aqui uma aliança, a nossa paz e tal. Vocês fazem parte do nosso grupinho aqui do Bolinha agora. E o Cairn concorda por tudo que aconteceu. Quando o Troll parte pra esse local aonde ele foi informado que tava esse oráculo, ele encontra com o Grom Hellscream. Porque quando os orcs partiram dos Reinos do Leste pra Kalimdor, foram vários barcos diferentes, eles acabaram se distanciando, e ele não sabia mais onde estava o Grom. E ele encontrou o Grom, e o Grom tava fazendo o que todo bom orc faz, né? Ele tava no tapa, ele tava saindo no soco com alguns exércitos da Aliança que estavam ali, sendo liderados por ninguém mais, ninguém menos que Jaina Proudmoore, que era uma das generais, assim, subindo nos ranks da Aliança.
Tareta 2.0.
É, é a Tarjeta 2.0 que eles falam, não, essa daqui dá pra manter mais um pouco. Essa daqui tem mais importância, vamos dizer assim. Vendo ali aquele confronto, o Thrall, ele sabe que ele não pode perder tempo, ele sabe que eles não podem entrar nesse conflito, até porque eles estão na merda, né? Eles são, tipo, só peregrinos, agora eles não têm um assentamento pra eles se recuperarem. Então, ele encontra com alguns goblins ali da região e fala, brother, fazer um acordo aqui, você não quer construir um balãozão, né? Um zeppelin pra fazer a gente por cima da montanha? E os goblins falam, ah, tá bom, você ajuda a gente aqui e a gente
com dinheiro,
ajuda
só você. Vamos.
É, goblin, né? Você paga. E é legal que nessa hora o Thrall fala, tipo, pro Gron, mano, dá uma segurada, não ataca, e o Gron tá lá, tipo, e ele sai dando já os dash de guerreiro e começa a tacar ele, puta que pariu, mano, os caras tão putas. Mas beleza, eles têm um confronto com a Aliança, eles conseguem pegar o Zeppelin, e nesse momento a gente vê um confronto verbal ali entre o Gron e o Thrall, que o Gron fala, por que você tá fugindo? Isso não é a maneira órquica de ser, você tem que ser um guerreiro e ir pra luta. E o Thrall fala, mano, mas a gente tá na merda, a gente não pode, sabe, tipo, colocar o nosso povo assim em risco, então faz o seguinte, vai colher umas madeiras pra mim? E manda, ele literalmente manda o Gron ir colher madeira pra fazer a base. Eu acho incrível esse diálogo, né?
E aí, né, depois de conseguir se livrar, entre aspas, do peso ali da pressão que o Gron tava fazendo, né, o Gromash, como tá no Warcraft Reforged, tem que chamar agora assim. Ele vai, né, encontrar com o tal do famoso oráculo que o Cain tinha sugerido, mas, por incrível que pareça, ele não era o único, né? Ele também encontrou, quando ele chegou realmente no quarto, né, na casa do tal do oráculo, a própria Jaina, que era, entre aspas, ali, uma das inimigas que ele tinha. E aí eles descobrem que, tipo, os dois foram chamados e foram convocados para Kalimdor em conjunto, e por isso que a Aliança estava ali presente naquela região. Porque esse oráculo, né, o Mediv, que a gente sabe quem é, tinha tido as visões dele, que a gente não vai comentar tão a profundo agora nesse programa, mas para convocar tanto as forças da Horda, né, as forças órquicas e aliados, quanto as forças da Aliança, né, os humanos, anões, os alto-elfos, e também o povo nativo que tinha ali em Kalimdor, que era o reino, né, o império dos Night Elf, para poder lutar contra as forças que invadiriam Azeroth em breve.
Depois que eles passam por essa consulta mística, vamos dizer assim, né, eles foram na cartomante ali, que é o Mediv, eles retornam até Barrens, né, que é um dos mapas que tem ali em Kalimdor, e quando o Thrall vai de encontro com o Gron, né, porque agora eles têm que reunir as forças, ele encontra um Gron corrompido, um Gron sendo forçado a fazer coisas pela magia Vil, né? Fora de si. E pela primeira vez ali eles começam um confronto real agora, de orcs que são com o Thrall, que não estão corrompidos o suficiente, e o clã do Hellscream, que tá corrompido, que tá fora de si, inclusive com demônios já do lado deles. Tem alguns infernais ali que apareceram, algum daqueles cachorros lá, os Hounds lá que apareceram e tal. E eles começam um confronto. E num confronto direto que o Thrall tem com o Gron, ele descobre a real história dos orcs, porque na ideia do Thrall, os orcs tinham sido corrompidos pela magia Vil. Só que aí o Gron, nesse momento, ele fala, não, quem quis se corromper foi a gente. A gente sabia que ia dar merda. Porque a gente, mano, tá vendo, o cara tá ficando verde putão, velho, vai dar merda, tá ligado? Então a gente preferiu ser escravo desse poder, mas ter poder. E nesse momento o Thrall fica putaço, porque ele se sente traído, ele pensa, puta, tudo que eu tô fazendo, e o meu povo, ele resolveu os seus vilões, entre aspas, né, da história.
Os orcs estavam ali de pele verde já são corrompidos, né, e o Thrall não sabia disso. Porque os orcs originais, a gente tem agora os Maghar, que é uma representação disso, mas eram normais, né. E aí ele vê que, tipo, mesmo já sabendo tudo o que aconteceu, que já tinha acontecido, né, com a invasão a Azeroth também foi causada por conta da destruição de Draenor, que foi causada por conta dessa parceria que os orcs tiveram com a Burning Legion. E ele vê o amigo dele ali, né, que eles eram não tão próximos, mas era um cara que quem apresentou o Thrall pra Horda foi o próprio Hellscream, que foi falar, ó, vai lá encontrar seu povo, seu clã, e aí ele foi pra Alterac. Então, ele se frustra também com quem é esse amigo dele, né? Que, tipo, perdido por poder, perdido por uma vingança que talvez não faça mais tanto sentido ali com a Aliança, eles estavam vendendo meio que a alma deles pros demônios, né? E aí a gente tem a famosa cinemática clássica do Warcraft 3, né? Depois que eles discutem, o Troll mostra pra ele que tá errado, a gente faz um monte de mapa lá no Warcraft 3, no jogo.
É, a gente até purifica a alma do Gron com uma pedra lá e tal.
Resumindo bastante, depois que o Gron ele entende que, cara, fiz merda de novo, eles vão lá enfrentar o Manoroth, né? Aquele mamute pitlord gigante, gordão, demônio, com a boca torta. e aquela puta cinemática que, cara, até hoje dá pra você assistir. Claro que ela envelheceu um pouquinho, mas, mano, uma cinemática muito, muito foda. Até os dias de hoje, se você nunca viu, estranho, você devia já ter visto, já porque... Por que você tá ouvindo esse podcast, né?
Mas o que que acontece? Quando eles vão enfrentar o Manoroth, o Troll tenta ir, tipo, mano a mano. Só que, mano, o Manoroth era muito mais forte que o Troll. Porque ele é um Pit Lord, ele é um Lord dos Demônios. Ele é tipo um comandante, né? Então ele dá uma sarra no Troll, e quando ele vai matar o Troll, o Grommash arremessa o machado dele, quebra as correntes de proteção ali do Manoroth e acerta ele na barriga, e aí ele morre. Porque era só isso, era só acertar a barriga do bicho que ele ia morrer. Mas como todo bom demônio, ele não só morre, como ele tinha muito poder vil acumulado, ele explode o poder vil dentro dele, e durante essa explosão ele até acerta o Grommash, e acerta tipo mortalmente o Grommash com essa explosão de poder. E aí ele cai no chão já, morrendo, e ele começa a conversar com o Troll, tipo, tô vendo a luz, cara, ele, pô, não vai pra luz e tal. Mas o que acontece de importante nessa hora é que conforme o Manoroth morre e o Grommash vai morrendo junto, os olhos dele, né, eles vão deixando de ficar vermelho, vai saindo aquela fúria que eles tinham por causa do poder vil. E todos os orcs que eram do clã do Grommash, eles começam a também... ter os olhos voltando ao normal, aquela raiva passando e tudo mais. E o Troll fala, tipo, você não salvou só você, você salvou todos os orcs que estavam com corrupção.
Quando os orcs fizeram a primeira venda da alma deles, foi o próprio Manoroth que tinha dado o seu sangue, né, feito esse pacto com os orcs. Então, a partir do momento que eles matam o Manoroth, eles conseguem derrotar esse demônio, cara, tipo, libertou esse encosto de todo mundo, né?
Sim,
mesmo que
sim.
Eles ainda tenham as consequências de tudo que o Gul'dan fez, tudo que o Ner'zhul fez, claro, mas libertou muita gente dessa corrupção aí.
Esse sacrifício dele foi, tipo, um dos pontos-chave pra Horda ser o que ela é hoje em dia, tá ligado?
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Então, com a morte do Manoroth, né, eles venceram essa, entre aspas, pedaço da batalha, porque ainda teria um combate muito maior. Como o Medivh tinha avisado eles, a Legião está invadindo, e não está invadindo sozinha, ela está invadindo como um dos maiores lords da Legião, que é o Arquimonde, e um dos alvos deles são uma das Árvores da Vida lá no Monte Rijal, que eles vão ter que se unir agora para defender. É muito legal que nessa parte da história, a Jaina, o Troll, o Karn, eles vão juntos lá para o norte de Kalimdor, e eles têm o primeiro contato deles com os Kaldorei, né? Com os Elfos Noturno, a Tirande, o Malfurion. E naquele primeiro momento eles não se dão certo, velho. Porque os Elfos Noturnos sabiam que os Orcs eram pau no cu durante a invasão. E eles ainda tinham esse preconceito e tudo mais. Não confiavam direito no Troll. Então começou um conflito ali. Que era Legião, Humano, Orc, Tauren, Elfo. Mano, era... sério. Carnaval, Bahia... de madrugada, assim, a galera louca, tá ligado? Era tipo isso.
É, Warcraft 3, né? Antes da expansão do Lich King, eram as três raças sentando uma porrada no outro.
Sim.
Os Night Elf, a Aliança e a Horda sentando porrada. Mas é aquilo, né? Tipo, o inimigo do meu inimigo acaba sendo o meu amigo no final. E como a Burning Legion tava invadindo Azeroth, e a preocupação principal dos Night Elves, porque, tipo, é culpa deles que eles estão invadindo Azeroth, era evitar que isso acontecesse, eles acabaram depois se unindo às três forças. E aí, pela primeira vez na história, como a gente falou lá no nosso episódio de facções, que no final, a Horda, a Aliança, todo mundo se junta pra resolver as tretas, não tem por que ter guerrinha entre um e outro, as facções se unem pra lutar contra, nesse caso, né, nesse específico, a invasão do Burning Legion, a invasão do Arquimonde.
É muito legal porque você consegue ver isso no World of Warcraft. Existe uma raid de Burning Crusade que chama Batalha do Monte Rijal, e você consegue reviver. Ela é um porre de fazer, eu já vou te avisando, porque tem que ficar esperando onda de inimigo, mas é legal pra ver a lore. Se você gosta de lore, vale muito a pena você fazer pelo menos uma vez.
É da hora fazer a campanha do Warcraft 3 até esse momento, faz essa luta no Warcraft 3 e depois faz no WoW pra você ver, tipo, uma outra visão, sabe? É bem legal.
É bem legal. Mas então, com a união das três raças, eles conseguem derrotar o Arkmonte, né? Tem uma cinemática muito legal também, que são os espíritos da floresta lá, que são aquelas cabeças de elfo que ficam voando. Eles se reúnem e usam esse poder místico para derrotar o Arkmonte, que já estava enfraquecido no combate com a gente, e assim derrotar a invasão da Legião Ardente no nosso mundo.
Nessa treta com os demônios, tanto a Aliança quanto a Horda, né, o Troll, ele não tem tanto uma relevância muito grande, por isso que a gente não vai se estender muito. Mas a gente pode fazer um programa sobre o Illidan, sobre Malfurion, sobre Tyrande, né? Até porque a Tyrande tem uma relevância aí aparentemente grande no próximo patch. Então pode ser que a gente faça um programa sobre eles e a gente estenda um pouquinho mais aqui a explicação sobre toda essa lore aí da invasão da Burning Legion. E aí, né, depois da derrota da Burning Legion, mesmo o pessoal tendo se unido e derrotado, né, mostrado como é melhor as facções estarem juntas, eles têm que se separar, e aí a Horda volta ali para as Barrens, né, para os sertões, e eles vão estabelecer a nova residência barra fortaleza, casa, vamos dizer assim, dos orcs. E aí que é fundado a região, né, de Durotar, que é todo o reino, todo o território da Horda dentro de Kalimdor, e a capital Orgrimmar é formada, que é um nome, eu tenho que reconhecer, Orgrimmar é um nome muito foda, que o Durotar é pra honrar o nome do pai do Troll, né, o Durotan, então criaram um reino, uma região chamada Durotar, e Orgrimmar por causa do nome original do Doomhammer, que era o Wargreen, então Orgrimmar também foi um nome bem foda.
É muito legal porque a partir desse ponto eles começam a ver, entre aspas, um momento de paz. Os orcs estão em Orgrimmar, os Taurens estão em Mulgore, os Trolls conseguiram um assentamento lá nas Ilhas do Eco, e tudo parece que ia bem, até que Blizzard conflito com a Aliança de novo, não é mesmo? O Troll, ele se encontra com o Hexar, aquele meio orc, meio ogro que a gente conhece, que é um dos heróis do Warcraft, e o Hexar fala que existem assentamentos da Aliança que estão bem agressivos ali em Durotar e no reino de Kalimdor. E isso fica meio estranho pro Troll, porque depois da guerra ele tinha feito um pacto de paz com a Jaina, tipo, não vamos se matar, né? Que é o que deveria ser, teoricamente.
Até hoje, mas...
Mas como a Jaina, ela não é a líder da Aliança, ela é só uma das almirantes generais, ela não toma todas as decisões. E o que acontece? O pai da Jaina, que é o Daelin Proudmoore, né? Conhecido como Almirante Proudmoore, ele começa a realizar ataques e assentamentos ali, e eles até criam aquele outpost ali, né, aquele posto de controle ali que todo mundo conhece, que é Terramor, ou conhecia, né, porque... Garrosh.
<Boom. risos>
Mas enfim, e o Troll, ele tenta lidar com as coisas de forma diplomática, ele manda o Hexar como mensageiro, e o Hexar é quase morto, então ele já viu que não tá muito ali. E aí quando ele começa, né, a se organizar para fazer um ataque, porque ele tinha que fazer um ataque a Terramor, tentar derrotar o Almirante Proudmoore, porque senão Durotar podia sofrer com os ataques e o povo dele morrer, a Jaina, ela vai falar com ele. Porque agora é como eles são amigos e tudo mais. Ah, a gente sabe que eles têm alguma coisa por trás aí, porque tem até a capa que a gente fez lá do episódio com eles se olhando. A galera ficou puta com aquilo, mas enfim.
O pessoal nem ouviu o programa, só via a capa e xingava a gente.
Ela fala, tipo, olha, eu não queria que tivesse guerra, mas eu não quero que o seu povo sofra, tá ligado? Mesmo que isso mate o meu pai, velho. A mina mandou uma dessa, tá ligado? Pra você ver como que ela, tipo, confiava na Horda.
E ela também sabia que o pai dela era um velho teimoso, né? Porque Milico, né? Tem esse detalhe aí. Mas o cara, ele tinha participado da lore, né, da história, desde o Warcraft 1. Então ele tava presente quando os orcs invadiram Azeroth e começaram a matar a rodo, porque eles ainda estavam sob controle da corrupção demônica. Eles estavam, tipo, mataram muita gente. Então o almirante, ele odiava realmente os orcs. Não era só, não gosto ou tô querendo reconquistar espaço. Era, cara, vamos exterminar essa galera. E a Jaina, como filha dele, estava numa posição muito delicada, porque ela conhecia o Troll, né? Ela teve toda a experiência, viu que os orcs não eram mais aquelas feras demoníacas que tipo, invadiram Azeroth, e sim um povo tentando se reconstruir, que acolhia outros povos, assim como foram os Trolls, os Tauren, o resto. Não, os Goblins eles contrataram, né? Mas.
Como sempre, né?
Mas aí, tipo, é difícil pra você ver nesse relacionamento que você tem que escolher entre esse cara que você conviveu ali um tempo, tipo, salvou o planeta junto, e o seu pai que, cara, tá fazendo merda, né?
Sim, sim.
E todo mundo sabe que pai só serve pra duas coisas, né, Belkin? Que é ensinar a empinar pipa e largar a família pra comprar cigarro. E aí, né, ela escolheu o lado certo desse relacionamento.
Bom, então ela ajuda o Troll, né, a conseguir recursos pra entrar em conflito com Terramor, e ela só faz um pedido pra ele. Tipo, se você conseguir poupar vidas, poupe. Porque as pessoas que estão ali, os marinheiros, eles são a minha família. É tudo que eu tenho que sobrou de Lordaeron. Então ele concorda, eles começam ataque e tudo mais. Eles tentam fazer mais prisioneiros do que vítimas. E num confronto que o Troll tem direto com o pai dela, ele fala, mano, a nossa horda não é a horda que você lutou. Você não precisa fazer isso, mas como o Moro disse, por tudo que ele já viveu, ele não tá nem aí, e o Troll acaba matando ele, né? As feridas de batalha matam ele. E é legal porque quando a batalha acaba, ele morre, o Rexxar fala, ó, todo mundo aí da aliança, acabou, velho. O cara morreu, fica de boa que a gente vai soltar vocês. Então, a partir desse momento, eles deixam Terramor, eles não explodem Terramor, né? Eles não foram tão absurdo quanto Garrosh. Eles deixam Terramor, retornam. Só que, a partir desse momento, por causa desse confronto, a gente sabe agora que a Jaina não pode fazer mais nada. A guerra entre a Aliança e a Horda, ela vai voltar a acontecer, e ela vai continuar a acontecer todos esses anos, porque a gente ainda tá aqui acontecendo.
E Terramor ficou ali como um ponto de aliança, né, entre os dois, porque era muito próximo de Orgrimmar, é muito próximo até da ilha lá dos Darkspear também. Então era um...
É do lado de Mulgore, né?
É um ponto de realmente aliança. E representa muito depois quando, mais pra frente, já no World of Warcraft, dá meio que ruim. A cidade de Terramor não existe mais. Mas isso é coisa pra gente continuar falando no próximo programa e não nesse.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio sobre a lore do Troll, que não tem nada a ver com o patch 9.1, peço perdão, mas alguma sidequest vai ter.
Esperamos,
o Troll,
né? Esperamos.
Vai aparecer, a gente acredita que ele vai fazer alguma coisa, e a gente vai continuar falando sim do Troll sempre, até a Blizzard resolver tirar as facções e ele ser o líder da facção conjunta, que a gente tá ligado que isso vai acontecer. O Ion Razzicostas lá no Perguntas e Respostas, ele falou sobre isso, falou que é um problema que precisa ser resolvido, a questão do desbalanceamento das facções. Então, no 10.0 é realidade, acabou Horda e Aliança.
Quem dera, não é mesmo? Eu só queria que o Troll fosse líder de tudo, porque o Troll é o melhor líder de todos e sinto muito pra todo mundo, é isso. Não tenho tatuagem do Troll ainda, mas vou ter.
E voltar também o Chris Madsen pra equipe da Blizzard.
Por favor.
Também
por favor.
Precisa.
Ótimo escritor, ótimo em tudo. Perfeito. Anjo sem defesa.
Assim como a gente fez também no programa do Lich King, que a gente foi falando de cada uma das figuras que representam, e no programa das Sylvanas, que também teve 3 partes, mas agora precisa de mais umas 3 ou 4.
Daqui a pouco todo mundo vai precisar de umas 3 ou 4, a gente tem um Lich King novo, né?
O Lich King só não tem mais um programa pra ele, porque o Anduin não tá com o elmo, né? Se não, era mais um Lich King mesmo que a gente precisava gravar. A gente pode, em breve, revisitar esse assunto. Vamos esperar o patch sair, a gente fazer toda a campanha e ver também a raid. A gente finaliza e fecha aquela série. Mas essa série aqui do Troll tem mais 2 episódios que a gente vai conversar, contando a história aí de World of Warcraft, né? Desde a primeira expansão até o momento que nos encontramos agora em Shadowlands e o Troll sentado em Oribus ouvindo música emo.
E se você gosta do nosso projeto e quer apoiar a gente, além do seu like e compartilhar, você pode dar uma olhada no nosso projeto no Catarse, lá no catarse.me/manutençãopodcast. Você ajuda muito, tem vários planos com vários valores, você pode participar de várias formas. E A gente também tem que falar o nome de todo mundo que apoiou a gente no mês de fevereiro, porque os últimos dois programas já estavam gravados antes do mês virar e a gente não sabia quem ia ser. Então eu queria agradecer de coração a todo mundo que apoiou: o Jonathan, o Lucas M, o Manuel Machado, o Rafael Galvani, o Gilberto Luiz Silva, o Igor Terres, a Bárbara, o Júlio Ancel e o Jonathan Lima. Muito obrigado pelo apoio de vocês, motiva muito a gente a continuar isso aqui e pagar o editor.
Cara, maravilhoso, gente, muito obrigado por esse apoio. A gente tava acostumado a falar 3-4 nomes, mano, foi muito legal a gente receber tanto apoio assim, agradecemos mesmo. E continue ajudando a gente, se vocês quiserem mais qualidade, mais programa, ajudem a gente lá no Catarse.
Camiseta, caneca, tatuagem, chiclete,
mano,
coisas
beijo
possíveis.
No mamilo do Belkin, um monte de coisa. A gente vai fazendo vários programas diferentes.
É, pack de cosplay de orc, né? Mas é isso, pessoal. Brigadão e até semana que vem.
Até o próximo programa.
Manutenção encerrada, pessoal!
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.